Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite!
Boa noite!
Cortei boa noite, gordo.
Já vou falar boa noite logo, porque senão já viu.
Tá estranha a conversa.
Não. Ah, eu já, depois dos 30.
Tudo fica estranho.
É, já que tá isso, tudo certo. Né? Ninguém liga o que entra e o que sai aqui, já foda-se. Quem já não liga, é isso aí. Controle 3 é isso aí, é amor de todas as formas aí, totalmente tolerante a todo tipo de de vontade, pra não falar outra coisa.
Preconceito?
Bom, também. Só algumas ponderações, né, que a gente normalmente não aceita, por exemplo, gente que bota feijão debaixo do arroz, isso aí claro. Não é aceitável.
Inaceitável.
Não tem como, isso é impossível.
Eu até vi um meme na internet. O cara fala que na marmita, normalmente, feijão vem debaixo do arroz, né? Aí você tá comendo marmita do jeito errado, o cara vira a marmita e corta o fundo dela. Falei, tá meu certo. Amigo, que trampo, hein?
Ah, mas tem que ser o único jeito que dá, porque não faz sentido você fazer um... Mano, parece que você tá comendo em cima do lodo. Não foi feito pra isso.
Ah, cara, quer saber, mano? É a mesma coisa, velho.
É a mesma coisa, bosta, você tá errado.
Tá errado. Já começamos já o assunto.
Cara, já começou errado. Aí eu já eu não tem nem 5 minutos de programa. O negócio é o seguinte: o arroz faz o que seria o prato natural para segurar o feijão. Você colocar o feijão debaixo do arroz não faz sentido. É caótico, é idiota.
O caldo do arroz tem que se misturar com o caldo do arroz. O caldo do feijão tem que se misturar com o arroz, então é por cima, gente.
É, não tem dessa. Ah, fala, ah, mas eu gosto. Ah, foda-se, tá errado. É isso aí.
É isso.
Não, e não vê que essa conversa já é tudo igual, não, tio. Não é. Que isso aí é. A gente tem que praticar a boa convivência. A sociedade, a parte da democracia, depende que nós somos. Como que eu posso dizer? Tolerantes até certo ponto. Não podemos permitir certos tipos de ações e certos tipos de coisas, por exemplo. A gente não pode deixar. Você ia falar uma besteira. Eu ia falar, a gente não pode deixar nazista, fascista, gente que coloca o feijão debaixo do arroz.
Tudo naquele mesmo nível.
É. Caraca, mano.
Não pode deixar falar assim, não. Ah, gente, humor, vamos rir, é isso aí. Vamos lá. Bom, antes de qualquer coisa, senhor Francesco, o senhor está bem?
Cara, eu tô bem, velho. Essa semana eu tô sozinho lá no meu trampo, então tá tudo vindo dobrado, tô me ferrando. Mas de longe disso é um problema, sabe? Eu faço o que eu posso e nem fudendo, vou ficar depois do horário que eu preciso ficar, por causa dos outros, sabe? Porque eu, enfim. mas tá tudo dando certo, cara. Eu sou bom no que faço, ou pelo menos eu tento ser bom no que eu faço. E jogando, né, cara? Essa semana foi mais tranquila, né? Que não teve alguma coisa pra jogar. A gente tá no freestyle, né? E se preparando para os próximos jogos que devemos jogar aí.
É aquele negócio. Eu não tenho muito problema com isso por causa que esse negócio de tem que jogar o jogo do... Normalmente é o jogo que eu já joguei, então eu deixo quieto. Aí eu falo, já sei já o que eu tenho que falar. Tenho que fazer aqui e já era. Eu sou uma pessoa que durante muitos anos... Só jogou, então não vi mais nada. Então, acabou o momento que tá difícil aparecer um jogo que eu não joguei, cara. Que... Ainda bem, menos trabalho aí pra.
Vai ter que ir pros AAA, hein, gordo? Vai ter que ir pros lançamento aí. Gastar um dinheirinho,
não,
porque.
Não, primeiro o podcast tem que dar dinheirinho. Aí, se dá dinheirinho, nós usamos dinheirinho pra comprar joguinho. Se não der dinheirinho, vai ser joguinho de Super Nintendo mesmo. Ele vai falar. E olhe lá, se a gente não for descer aí o esquema. Bom, esse negócio de... Eu falo porque trabalhar sozinho, meu irmão. Acho que eu trabalhei sozinho mais de 10 anos da minha vida. E normalmente eu era bom no que eu fazia. Tão bom que chegou um ponto que o lugar ficou com certa dependência. E começou a cada vez me dar mais coisa. O que, que eu fiz? Deixei de ser bom. É, comecei a não ligar mais o que eu tava fazendo. Ah, tem que fazer isso. Ah, não vou fazer não. Ah, isso aqui, eu não sei. Sabia? Vixe, lembro de cor salteada. Ah, não sei não. E assim eu vou levando a vida. No, espero que ninguém da minha empresa esteja escutando isso. Bom, senhor Wesley, o senhor está bem, trabalhando bem, saudável, consegue andar, tudo certo?
Tá tudo certo, minha vida tá tudo certo. Semana foi tranquila, tirando agora o final de semana que começou a chover, né? Deu um temporal, uma ventania aqui. Não sei se aí também.
Aqui.
Aí foi o.
Aqui quase levou cigarros embora. Quase levou cigarros embora, podia ter levado. Agora fazendo essa porra desse barulho. É o gordo. É, tá fazendo chá aí? Caralho.
Eu nem falei nada, pô.
No outro podcast. No outro podcast, você falou.
Podcast.
Gostei desse nome.
Ai, cara, eu preciso tomar uma cachaça, velho. Tô embolando a palavra.
Podgod é muito bom.
Podgod.
Ai, meu Deus. Bom, e. Não, eu não reclamei de nada, não, cara. O que eu ia falar? Eu tava com um negócio na ponta da língua. Bom, antes de qualquer coisa, normalmente eu chegaria e falaria assim: Wesley, qual que é o programa de hoje? Que nem eu faço assim, toda vez. Sim. É, só que a gente não tem pauta. A gente resolveu que a gente vai chegar a pegar esse freestyle e simplesmente se entregar. Aí as maravilhas desse nosso planeta Brasil. Aí que. Planeta Brasil. É, tem muita coisa aí pra ser falada, muita coisa aí pra ser entregue. Pode ficar tranquilo, seus senhores ouvintes. Os programas de jogos serão totalmente normais ainda, do mesmo jeito. E também falaremos de jogos aqui. É que aqui a gente vai chegar a fazer um programa sem limites. Aqui nós estamos sem limites, sem barreiras. E vamos continuar. Vamos continuar do jeito que a gente sempre fez. E que eu sei que você tá aí na sua casa. Ah, mas que é isso? Já estão no programa 9532 e agora não vai falar de jogo? É, a gente tem que mudar um pouco. A gente tem que ser maleável.
É, e agora os outros vão querer mandar o nosso podcast também? Tomando
cu. É isso. Tá aí. Eu fiquei 5 minutos
tentando. O Chesco resumiu em 5 segundos.
Não, é, eu fui, caguei bonitinho, fui indo, apertava, assim. É. Puf, puf, caindo o Chesco, peidou, cagou, espalhou pelas paredes, tudo. Tá certo.
É que não é uma frase que um cara que trampa comigo fala, merda nunca se pega, sempre se espalha.
Ó, oh, tá aí. Essa foi profunda, hein?
É isso aí mesmo.
Se a gente vai cagar, então a gente já espalha essa porra aí, ó.
Tá certo. Meu Deus. No fundo, eu também levo a vida meio assim, só que aqui eu tento ser mais maleável, porque eu tenho medo. É, porque eu tenho medo, porque eu não tenho limites, eu não tenho tetos, eu não tenho paredes. Não, se deixasse eu falar 2 horas seguidas, eu seria extremamente cancelado. E todas as vertentes sociais aí, da direita à esquerda, acima, abaixo, do centro, de todo mundo.
Da humanidade.
Eu seria excluído, sabe o... Como é que é o Among Us que joga o cara no espaço?
É o gordo.
Eu sou mais ou menos isso aí, então eu tento ser mais ponderado. Então eu deixo esse... E tá certo, tem que... Se você quiser ouvir alguma outra coisa, vai ver o Jovem Nerd. Aqui não... Aqui, esse podcast... Aqui, ó, tô batendo na mesa, ó o dedo batendo na mesa. Só o Borghetti. Este podcast aqui é um podcast sem limites, sem rédeas.
Ah, este é Magalu, compra nós.
Por favor. Aliás, Magalu, se não quiser comprar, alô, Casas Bahia, qual que é os concorrentes da Magalu aí pra fazer aquele, né?
É Americanas, Casas Bahia.
É, ó.
Amazon.
Porra?
Amazon. Ô, Jeff Bezos, já pensou? Botar nós pra trabalhar, nós fica sem cagar pra sempre. Tem que ficar fazendo 10 horas de podcast por dia.
Ah, tá.
É.
Vai botar lá no foguete piroca lá.
É, o consolo voador do Jeff Bezos. Ai, meu Deus.
Você vai puxar algum assunto e ia falar, qual que é essa pira agora de todo mundo querer fazer foguete nessa porra?
Ah, acho que é porque o mundo tá acabando e os ricos querem embora, foda-se nós.
Caralho,
é
mano, isso. Será que tá tão merda assim, mano?
Ah, filho, aquecimento. Eu acho que vocês estão superestimando demais milionário, porque todo milionário é burro, né?
É.
Já começa aí. Eu adoro a ideia das pessoas que amam, como é que é o nome do rapaz lá, da Tesla?
Elon Musk,
como ele é idiota. Saca? E ele consegue ser idiota assim em níveis estratosféricos. É só você ficar vendo 10 tweets dele. Você já sabe que ele é um completo idiota. Ele é só uma pessoa com dinheiro. Aí ele vê uma ideia, aí ele compra a ideia da pessoa. É só isso que ele faz. Aí as pessoas, o Tony Stark. Não, mano, cara, bilionário é burro. Nenhum bilionário. É isso. Pelo amor de Deus, todo mundo fala que o Elon Musk é o Tony Stark, mano.
É que ele tá começando a fazer robô, essas coisas. Daqui a pouco ele aparece com uma armadura aí.
Ah, o cara acredita naquela realidade virtual, que a gente vive uma realidade virtual. Pelo amor de Deus, cara. Olha a viagem, como se isso aqui tivesse regra. Ah, tem regra onde? Ah, aqui é o jogo sem regra. Pô, de jogo é esse? Realidade virtual é? Tô, mano, com seu objetivo nenhum.
É bilionário e todo bilionário é burro. Isso aí é a primeira coisa que tem que entender. Que é que nem, ó, a gente consegue colocar um monte de coisa aí. Tipo, Elon Musk. Elon Musk teve um negócio lá dos pais dele que era escravizava a gente lá em mina de diamante lá.
E aí
encheu o cu de dinheiro. Aí, pelo que eu fiquei sabendo, ele fugiu de casa, porque ele é um rebelde, né? Ele fugiu pra ir pra uma escola particular nos Estados Unidos, onde os pais dele pagavam, né? E daí.
Ué, isso chama outra coisa. Intercâmbio.
Então.
É que se fosse no Brasil, é fugir, né?
Aí vai, enche o cu de dinheiro. Com tanto dinheiro que já tinha. Porque a pessoa que. A única pessoa que consegue muito dinheiro é porque ela já tinha dinheiro pra investir, pra ganhar muito dinheiro. É isso que é bastante interessante a gente ponderar. O cara da Amazon foi lá, fez um livro, olha que bonito, não sei o quê. A primeira coisa, pra ele começar a empresa dele, o pai dele deu 100 mil dólares. Ah, meu amigo.
Qualquer um tem 100 mil, né? Dólares.
Ele falou, é uma empresa, quero abrir uma empresa, toma 100 mil dólares, meu pequenino careca. Ah, vá, tomar meu ovo, né? O Bill Gates passou a vida inteira pegando a ideia dos outros e vendendo como se fosse dele. Como é que é o nome do rapaz lá, o que morreu lá? Steven Jobs.
Esse
ai, nossa.
É o que sabe menos, né? Tipo, assim, todos têm o seu mérito, né? Vamos falar que o cara também não tem mérito. O cara
que
tá
mérito?
Lá, tá ligado?
Do quê? De ter dinheiro?
Não, tudo bem. Tipo, vamos pôr aí o Bill Gates. O Bill Gates, ele programou alguma coisa, aprendeu alguma coisa. Tudo bem que tinha um monte de cara por trás dele? Tinha, pra caralho. Mesma coisa do Steve Jobs. Só que esses caras é tipo o presidente, tá ligado? Os caras ficam na frente, mas quem faz é tudo atrás, tá ligado? É isso. Basicamente é isso.
É uma delícia. Não, mas é que é aquele negócio, por exemplo.
É o cara que vende, né, a ideia, né?
É tipo, todo lugar precisa de um rosto. Em algum momento, aquele rosto é escolhido. Normalmente, o rosto escolhido nessas empresas multibilionárias é o cara mais safado. É o que sabe menos e que engana mais.
Safado é o que sabe vender, né?
É.
Normalmente é o cara mais ligeiro, né? Safado.
Porque se fosse ser assim. Porque até nisso, se fosse falar, porque ele sabe vender. Então o Botini era pra estar comendo os outros quatro. E o Gates, os caras tudo na veia, né? Era pra ele comprado um país, porque aquele cara sabe vender areia pro ladinho, mano.
Ele... Compre.
Ele vende. Agora, dá pra Steve Jobs, olha, eu tenho um celular aqui que eu sei deslizo dentro.
Nossa, é muito
como se fosse ele que inventou, né? Ele acordou, nossa, vou fazer... Daí ele pegou 500 páginas, olha, eu montei toda a programação e os aplicativos. Não, sei. Não, mano, teve muita gente pensando nisso há muito tempo por trás. Aí chegou nele. Ele falou, nossa, que legal. Daí ele aparece num palco e fala, olha isso, gente, o que que eu inventei? O que eu sei fazer? Ah, mano, vai tomar no cu. Cara, pagar pau pra bilionário é, sei lá, mano, tem que ser muito idiota, saca? Ou aquele cara que é emprego, né, que não pode falar mal, né? Daí, eu preciso do emprego. Ai, por favor, eu não sei fazer nada também, me dá um emprego. vá pra puta que pariu, meu amigo. Bom, é isso aí.
Começamos bem já o podcast.
Já cancelamos metade das possibilidades de ter algum anunciante.
Compra nós, Magalu.
Ô, Magalu, mas se comprar, Magalu. Meu amigo. Olha, do jeito que eu sei falar mal, eu sei falar bem, hein?
Ah. É.
É, meu amigo, quem disse que eu não sou uma putinha do sistema? Eu posso ser, mano. Pode botar xuxinha e me chamar de Suzy, meu amigo. Pagando? Ah, meu, pode chupar o meu dedão. Bom, não a Magalu, esqueci o nome da mulher que é dona do negócio. Eu fica na minha cabeça que a dona do negócio é... O nome dela é Magalu. Aí eu lembro que Magalu é CGI. E, bom, é isso. Vocês entenderam.
É a Luísa, eu acho. É Magazine Luísa.
Ah, é verdade. É Luísa Trajano o nome dela. Luísa Trajano, você é linda. Paga nós. Dá. Ó, se você. Pagar um salário mínimo pra cada um aqui que tá aqui.
Nossa, a gente tá se vendendo por pouco mesmo.
Ah, eu não tô ganhando. Tô valendo nada. Eu já não tô ganhando merda nenhuma trabalhando aquele tanto. Se eu conseguir um salário mínimo trabalhando menos, já tá bom. O diz que tem, né, quando você é criador de conteúdo, que dependendo do preço que você se vende para algumas coisas, você começa a ser excluído dos outros, né, porque você tá baixando o preço que eles estão pedindo, não sei. Meu amigo, para mim sair dali de onde eu tô, se pagar meu almoço, durante 30 dias eu tô fazendo. Eu não tô falando nada. Eu tô...
eu tô andando de saia, né. Você tá desvalorizando a... Não tem nem categoria, vai, não tem nem esse negócio.
A gente tá no Brasil. A gente já nasceu desvalorizado. A gente já nasceu em baixa. Só da gente ser o que a gente é, já estamos valendo 5 vezes menos que o dólar. Que nem a gente tá aqui. Um americano trabalha 3 dias, tá ganhando o que a gente tá ganhando, irmão. No mês inteiro. Tá fácil pra ninguém, meu amigo. O negócio, e olha, todo mundo trabalha, viu? Todo mundo arranja seus empregos, não seja que nem eu, não. Vai lá, faz as coisas, fala bonitinho. Que nem eu que fique cancelando tudo aí, não. Ah, vai não se fuder, não sei o quê. E daí vocês ficam assim que nem eu, depois dos 30, assim. Careca. Aliás, falando em careca, eu raspei minha cabeça hoje de novo. Não, eu faço isso normalmente, né? Entre 2 e 2 semanas. E eu fiz a barba. Pra quem não sabe, a minha barba tava no meio do peito já. Eu acho que já tava 10 dedos, 12 dedos, assim. Daí eu falei, eu vou arrancar essa porra. Arranquei e nunca me arrependi tanto de uma coisa.
Virou Saitama?
Saitama total. E não é só isso. Porque normalmente, quando eu tô Saitama, antigamente ficava de boa. Só que eu não tô parecendo o Saitama, eu tô parecendo o rei do crime. Porque eu dei uma engordadinha, né? Não sei. Eu dei uma...
É, uma leve diferença entre os dois, mas...
que é o que é cabal em mim. E aí o que acontece? Daí eu fui olhar pro espelho e falei, caralho, é uma puta papada da porra. Eu olhava pro lado, papada aí até a orelha. Falei, caralho, velho, que decisão desgraçada. Que eu tô... parecendo um ovo. Um ovo do caralho. Foi isso que eu falei na hora que eu olhei pro espelho. Falei, que coisa triste. Eu devia ter ficado com a barba. Pelo menos eu ficava um negócio meio Kratos, né? Que não, não com o físico, mas pelo menos com a aparência. Agora eu virei o rei do crime.
Falando em Kratos, saiu, né, pra Steam. Vai sair, né? Já tá na loja, né?
Deixa eu ver. Tá lá, vai nada, lançar, né? Em janeiro. Foda-se. Vai lançar em janeiro, mas já pode comprar se quiser. 200 então. Conto. Ah, eu vou esperar na Steam Verde.
É, não tá tão caro.
Por... Ah, é.
Mas eu não pago 200 em um
jogo. Então. Eu tenho um problema que eu não consigo pagar 3 dígitos em um jogo. Isso aqui eu já falei já um bocado de vez. Né?
Tem um aí que...
Então, aí já é exceção.
E aí porque... já é uma coisa que tá num grau, né? Tá no topo.
É, porque eu comprei Dark Souls 1 lançamento. Comprei o Dark Souls 2 lançamento, todos da DLC. Só não comprei o Dark Souls 3, porque na época eu não tinha com o que rodar. Então eu acabei não comprando, eu comprei depois, aí quando nós conseguimos um computadorzinho melhor. E agora o Elden Ring vai sair.
Eles adiaram, né?
Deram uma adiadinha.
Fevereiro? Eita!
Acho que é uma coisa assim. O Chess caiu no chão.
Não, tô aqui, pô.
Ah, tá. Não, eu vi um barulho.
Não, é meu cachorro latino.
Ah, aí, tá.
Tá, pô, eu caí, não.
É um ótimo.
Eu ouvi um barulho, eu achava que não era um latido, achei que era uma cadeira arrastando. Eu falei, o Chess caiu.
É meu cachorro que tá latindo.
Tá certo, tem que latir mesmo. O cachorro tem que latir. E o que eu tava falando? Esqueci, tô completamente. Eu tô rodando
Elden Ring.
Ah, show. Tá. E o Elden Ring deu uma atrasadinha, mas vai sair e eu vou pagar. Eu pago. Eu não sou uma puta do From Software. E eu assumo isso. E eu vou pagar quanto eles quiserem. Se eles quiserem dar.
Nossa, botar eu fiquei mó felizão que eu vi a postagem lá que eles iam abrir vaga pro beta fechado, né? Mas só que sim, é só pra console, velho.
É só pra console.
Fiquei triste pra caralho.
Na hora que eu vi o anúncio, eu já sabia por quê. Porque todos os Dark Souls também não foi pra PC, foi pros console. Por causa que os caras do PC debugam o jogo, né?
Ah, tá. É, faz sentido.
Aí não tem como. Eles dão debug, procura as coisas, tudo, vai atrás das paredes, o caralho. Dá um jeito de burlar o negócio. Nem o do... Os caras conseguiram no Resident Evil 2 que tinha limite de tempo, uma hora pra você jogar. Não, caiu no PC, já não tinha mais limite.
Pior, né?
Os caras quebraram. Os caras quebraram.
Eu joguei essa demo aí de horas. Acho que era uma hora, duas horas, né? Não lembro.
Uma hora. Você tinha uma hora pra jogar.
Os caras quebrou e jogou o jogo inteiro, foda-se.
Tá certo.
Jogo inteiro não, né? Porque eles colocaram só algumas partes.
Não, só colocou a parte lá, mas essa aí você podia analisar tudo aquilo sem ter limite de tempo, né? Uhum. O negócio é o seguinte, caiu no PC, caiu na mão da massa, meu amigo. Eu gosto de PC por causa disso aí, é democracia.
É, agora vai ter o CJ no God of War com o menino aí, vai virar uma bagunça.
Você vai ver, vai dar Rick and Morty
no inglês né?
É certeza que eles vão colocar o do The Last of Us lá, o Joel e a menina. É. Vai ter de tudo ali. Porque o PlayStation é simulador de pai triste, né? E todo jogo é um pai triste e o filho fazendo merda. É isso aí.
É isso.
É a Sony.
Simulador de pai triste.
eu tinha visto esse termo na internet. Eu falei, é verdade mesmo. Todos os jogos que saem da Sony exclusiva é...
categoria.
É, simulador de pai triste. Ai, que merda, mano. Eu tô vendo coisa aqui no G1. Se vocês quiserem falar qualquer coisa, eu tô pronto aí pra qualquer coisa. E os nossos ouvintes também.
É uma coisa que eu tava vendo essa semana, minhas piras da semana. Eu tava vendo negócio. Eu vi um anúncio. Acho que é. Tava rolando vídeo, né? Tô no YouTube lá, bonitão. E eu tava vendo esses negócios de criptomoeda. Eu também tenho as opiniões. Que esse bagulho. Eu acho que tá morrendo, né? Daqui a pouco isso aí, fi.
Não, morrendo não tá.
Não, mas ele vai acabar sendo regularizado, que nem a gente já tinha falado já. Não sei se...
Não tem por onde andar.
Mas, eu fico morrendo assim, porque o que tá em alta, pelo que eu percebi, é aquele Ethereum, né? Não sei.
Ethereum.
É, que ele é o pique, todo mundo minera esse negócio. Mas ele acho que tem um prazo de... Eu não entendo muito esse negócio.
É uma quantidade, eu acho que...
Uma quantidade, tem... E as outras, ele é muito solta, sabe? Tem bastante, mas pouca gente minera o restante, por causa que não compensa, acho que é negócio de energia, processo. Então, o que mais compensa é o Ethereum. Então, tá todo mundo lá. Até ele acabar, então depois vai se dissolver. Isso daí vai virar uma bagunça total, eu acho.
Basicamente, é que tem que entender um negócio. Qualquer coisa que queira ter um valor, ela é limitada. Como qualquer coisa. Isso aí é básico. Se qualquer uma criptomoeda que existisse, de qualquer, sei lá, nome ou qualquer coisa que inventada, ela tem que ter um limite. Uma hora ela acaba. A questão é, se existir um crescimento descontrolado disso, é óbvio que os países, na hora que eles começarem a se sentir ameaçados, eles vão regularizar. Isso aí é o básico. Eu não sei o que a pessoa... A China,
ela já proibiu, né?
Já proibiu, já tá proibido, não pode nem fazer nenhum tipo de negociação que vai ser colocado como crime no mercado negro. Então se tá lá, você ficou lá cheio de criptomoeda no HD ali, perdeu. Você não pode vender, não pode comprar nada, a não ser que queira fazer debaixo dos panos, com o risco de ser tomar no bumbum aí. E isso vai acontecer nos outros lugares, cara, não...
Esse conceito de criptomoeda pra mim é muito estranho, porque é especulação, né? Tipo, ele vale o que as pessoas acham que ele vale.
É, tipo, bem que todo mercado é isso, né?
É, todo mercado é isso, mas, tipo... É. Sei lá, pra mim...
Mas, tipo, é interessante que criptomoeda você não precisa nem ter computador, né? Só anotar os números, né, também. É, num papel e essas coisas, das carteiras e tal. Mas, a ideia é que a criptomoeda não tem governo também, né? É uma ideia interessante. Era como se fosse um dinheiro virtual mesmo. Só que, como todo dinheiro, dá pra você comprar droga ali na esquina, dá pra você comprar pão ali na esquina, entendeu?
Ele não é rastreável, né?
Não é rastreável. Porque você pode até rastrear a compra, mas Você não tem uma instituição que faz... Ah, não, não rastreia não, porque é cripto, né? É criptografia. Ele vai de uma pessoa para outra sem tipo de rastreio, né? Não tem como rastrear.
É, o que é uma inocência bem grande, né? Achar que não dá para rastrear algo no século XXI, né?
É, porque aí você tem os portais que fazem esse serviço, né? Porque você tem onde tem a carteira, né? Então é bem complexo. Aí você tem
o WhatsApp que não é... Que é criptografado, né? Então ninguém sabe o que acontece no WhatsApp. Na hora que você vai ver, seus nudes tá tudo na internet.
Então, eu tenho que tomar cuidado. Usando.
Era, tá as piroquinhas tudo lá no...
É, piroquinha.
No Google.
Ah, é, eu assisti um documentário que foi na Netflix, acho que era Dilema das Redes. Nossa, teve uma parte lá que tava... Eu não lembro o que aconteceu ao certo. A mina tava no Tinder, deu algum B.O., e ela pediu pro Tinder, tipo, o relatório das conversas dela. Mano, ela recebeu 1.000 páginas de conversa, que os caras têm tudo registrado, tudo que você faz na sua vida tá ali, tá ligado?
Caralho, que conversa é essa com ela?
Não, tipo, conversa de tudo dela, sabe? Do Tinder, com todo mundo, tá. Entendeu? Todas as conversas que ela já teve, tudo. Aí, eu não sei pra que ela precisou disso. E mandaram, tipo, 1.000 páginas de relatório.
Ela
de dados.
Mandou imprimir.
Eles mandaram imprimir e mandaram pra ela o bagulho. Falei, caralho, mano, tudo que você faz, tem alguém olhando.
Ah, com certeza.
Não, né? E sempre vai ser assim. Se eu não me engano, tem um comando que foi, acharam lá da... Já faz muito tempo que ele existe, mas aí viralizou de novo no TikTok. É um comando que você coloca no navegador, que você pode colocar em qualquer computador, com um final tal aleatório, cujo você não vai saber de onde vai. Daí você dá aquela imaginação de criptografado, onde você coloca aquela quantidade de número e letra e você praticamente vê todos os screenshots do computador de outra pessoa em qualquer lugar do mundo. Tudo que ela fez o screenshot vai aparecer ali, todo o histórico dela. Então ali você pode ver qualquer coisa. Meu amigo, você tá na internet, tá pra galera. E tá aí esse negócio de tá criptografado, alguma coisa, não existe. Só o único e simples fato da criptomoeda ser usada no mercado negro já coloca que não é tão irrastreável assim. Ela vai para algum lugar defenestrado no fim. Porque, mano, todo tipo de riqueza é limitado. Se todo tipo de riqueza é limitado, você tem 100% daquilo. Você tem que saber onde está uma porcentagem daquilo. Todo mundo sabia que a China tinha 75% das criptomoedas até aquele momento. Porque chinês, né? Chinês não sai do computador. Tem gente pra caralho e eles ficam lá e criptografando e pegando os placas de vídeo e tudo. E 75% simplesmente não. Pá, foi cancelado. Se começar a baixar desses 75%, porque sobrou 25% pro resto do que tá lá. Do que foi ainda já tinha sido criptografado. O que não, a gente não conta ainda, porque ainda se minera isso aí. E 75% morre. Simplesmente lá eles deram a notícia e falou, morreu. E é isso que funciona. E muita gente usa isso, né? Por exemplo, o próprio Elon Musk lá, que falou, não sei o que, eu gosto de criptomoeda, vai usar pra comprar meu carro, não sei o que. Depois ele falou, chegou nos outros países e falou, não é mais pra negociar criptomoeda. Chegando falando pros amigos lá e deu uma baixa na criptomoeda. O que ele fez? Ele foi lá, pegou um monte de criptomoeda barato e deixou caro de novo. Burro é o cara que acha que por algum momento consegue participar desse tipo de coisa. Que nem mercado de ação, trader, que é o novo é trader, coach, que é os novos cartomantes aí da internet.
Eu fico puto, porque, tipo, as pessoas incentivando você, tipo, mano, o cara, vou dar um exemplo, o cara ganha um salário mínimo, não consegue nem sobreviver direito, e tem gente incentivando, não, pega pelo menos R$100 que sobrou, joga ali na de ações, não sei o que, mano, é pra entrar dinheiro pra rico, é isso. Pra deixar girar ali, né?
É a nova forma dos caras captar dinheiro, né? Através do charlatanismo. Porque é meio que charlatanismo. Eu vou meter uma porrada, tipo um pastor pedindo dinheiro, tá ligado? É charlatanismo, cara. Desculpa, mas você tá usando a palavra de quem você acredita ou não acredita, mas você tá usando um negócio pra ganhar dinheiro em cima da outra pessoa. Através de um charlatanismo aí. E o governo cobre tudo, não paga nem imposto, tá ligado? Então... É isso aí, cara. Eu acho que a gente vai se fuder com esse podcast.
Vai, esse vai ser cancelado.
Ai, eu adoro. É assim que eu gosto. Se não for assim, eu nem acordo. Que, ó, se a gente tem quanto de audiência? Umas 50 pessoas? Já vai pra umas 15 agora. Aí que acontece, cara. Todo mundo tem essa fraqueza, né, cara? De precisar de alguma coisa. Ah, eu preciso de uma saída da minha cruel realidade, onde eu estou cheio de dívidas na frente do meu computador. Não sei o quê. Porque a pessoa que tá trabalhando, saca? O cara que. Normalmente que essa galera chama de analfabeto, mas são muito mais espertos que eles porque já estão com a carteira assinada há muito tempo e vão conseguir dar seus pulos, tá tendo experiência profissional. A maioria das pessoas que eu conheci, bastante gente, porque eu não sei se a galera sabe, mas eu já vi muito fórum de cara que simplesmente largando emprego pra comprar umas 4, 5 placas de vídeo e começar a minerar e essas coisas, e o cara vai se fuder, porque ele não é, ele não tem cacife pra jogar no cassino, mano. Ele não tem ficha pra jogar com os caras. Ele só precisa de um, dois maluco com muita grana pra comprar tudo e fuder todo mundo. É só um querer. É só um dar vontade. Não consegue entender como isso tá pendurado, como isso tá facilmente pendurado. Acha de tantos e tantos anos que se passou na humanidade, de tudo, desde a época do... A gente passou por feudalismo, a gente passou por a era industrial, a gente passou por tudo, nada conseguiu quebrar o sistema. Agora, as criptomoedas com os caras com umas placas de vídeo vai conseguir quebrar isso. Tá, vai vendo o que é que vai acontecer no final. Vai ficar com um monte de cara sem experiência na carteira. É isso aí que vai acontecer. E com umas contas de luz, rapaz, que vai lá pro alto. E os traders, é isso aí. Não sei o que, vem com... Eu não vou ficar dando nome de não sei o que lá, mas vou dar um nome fictício. Wesley Investimentos. Wesley Investimentos tá convencendo a galera a falar assim, ó, eu sei fazer, eu conheço aqui as formas, os nomes, as pessoas, as empresas que você tem que investir, você investe tanto em tanto tempo, você é uma pessoa que já se segura mais, então a gente tem que fazer esse tipo de investimento, sei o quê. Aí esse pagou de investimento, tá enchendo o cu de dinheiro e você, super feliz que conseguiu ter um retorno em 12 meses de 10 reais, com tudo, a fantástica quantia que você colocou no banco. Mano, bolsa de valores é jogo do bicho de rico. Vocês conseguem entender essa parada? Não é pra nós. Não é pra gente, isso aí.
Porque eu comecei a dar uma olhada, porque você tem dois tipos de investimentos, né? Aquela que nem a Magalu faz pra receber o dinheiro, e depois que ela vende as partes dela, cara, aí é um jogo do cacete mesmo. Porque é investidor vendendo para investidor. Porque a empresa coloca a parte da empresa dela dentro desse negócio para arrecadar. E depois que arrecada, lá dentro é uma especulação do caramba, sabe? E é uma forma de você conseguir dinheiro sem ter que pagar muito imposto, sabe? Você tem nome e tal, você quer fazer um investimento, aí você vai lá e xuxa, tá ligado, o bagulho. Mas eu acredito também, é um tipo de jogo, sim. Porque o cara investe um monte de dinheiro, pode ganhar ou perder. Aí os caras vêm com essa... Assim, tudo bem, e rico compra e tal. Tanto que a Magalu faz até um negócio, tipo... Ela, quando ela libera, quando ela vê que as ações dela tá chegando a 100 reais, ela pega e fraciona em 25 para conseguir vender para o pessoal que tá começando, tá ligado? Tem todo esse marketing. Eu sei que é marketing, não existe bondade no mercado, né? Isso é besteira. Mas, chega no... Puta, perdi ali o raciocínio. Mas, tipo, aí no final das contas, os caras querem proibir um monte de tipo de jogo aí que podia ser legalizado aí pros ricos gastar um monte de dinheiro e, sei lá, que nem, sei lá, vai, faz... Mas também é foda também que isso dá um tiro pra trás, né? Porque aí os padres vão querer jogar também. Mas aí também, eu não sei dizer.
Eu queria jogar. Pelo menos, se fizesse cassino... Se tivesse cassino, pelo menos, no mínimo, ia estar dando emprego pra pobre.
Exato. E alguém ia... E quem for, assim... Existe o vício, tá? A pessoa pode se viciar em jogo, enfim. Mas quem tá gastando dinheiro lá, tá indo porque quer, vamos dizer assim. Mas também tem toda essa questão, né, cara? Tipo, cria clínica pra reabilitação, sei lá, com tanto dinheiro que os caras vão ganhar. Mesma coisa da maconha ou de outra droga que vai liberar. Libera maconha, e faz os negócios pra curar. Que é uma planta, porra. Eu acho assim, tem drogas que eu acho que é foda, né, se liberar. Ixi, agora não vai estourar essa porra. Mas, cara, é que eu acho, tipo, maconha faz porra nenhuma, cara. Faz assim, você fica loucão. E, tipo, depende da pessoa que tem que fumar. Tem pessoa que não pode fumar, que ela fica... Dá problema, tem depressão na hora, fica triste e tal. E pode acarretar outras coisas. Mas o álcool também, caralho. Cigarro não, cigarro é um negócio que, tipo, eu mato, mas é só isso daqui e te deixa tranquilo. E é isso, tá ligado? O álcool não, o álcool é foda, mano. O álcool te dá uns cansos. Ah, bem que tá em cigarro também. Mas o álcool, ele, porra, ele fode com a sua coordenação motora. Você bate os carros, você se fode. Você... Tem mulher, cara que bate na mulher. Fala... Ah, é foda, cara. O cara perde o senso. E maconha é um problema porque o cara tem fome depois que fuma, tá ligado? Você já viu um cara que fuma maconha? Não, agora eu vou roubar um banco. O cara fica deitado lá com os amigos dele. Ah, tô de boa, tô cansado. É isso, cara. É isso, porra. Sei lá.
Isso aí é... É que o buraco é muito mais embaixo, normalmente, desses negócios aí, do que é a indústria do cigarro, a indústria da bebida.
Que a gente tem que ter uma discussão, tipo...
Você quer que eu fale o que é a única coisa que vai acontecer? Ah. Se alguém muito bilionário resolver que maconha tem que ser liberada e ele vai vender. Só isso. É a única coisa que vai fazer.
Também acredito.
Isso acontecer. Não vai ter outro, não vai ter papo, você não vai conseguir conversar e chegar a maioria dos conservadores. Ó, vamos conversar, isso aqui resolve tal doença, isso aqui pode ser usado como papel, pode ser usado como matéria. Não é com bom senso que se resolve os problemas. É com dinheiro. Tá? Bem-vindo ao mundo, é assim que funciona. É a grana. Se alguém com muita grana quiser, acontece. É simples. Se alguém com muita grana quiser que não tenha álcool, não vai ter mais álcool. E pronto, é assim que o mundo funciona. Não tem jeito, cara. Eu adoraria chegar pra falar todo mundo, ah, a gente vai bater um papo, a gente vai conversar. Vamos vir aqui, juro que eu vou te convencer sobre isso, olha, isso é bom, isso é ruim. Vamos chegar, vamos fazer um projeto, vamos levar pro Congresso, vamos fazer não sei o que. Não vai acontecer. Simples assim. É, a vida é isso aí. Mas pode continuar, Wesley, te interrompi.
Não, faz sentido. E alguém chegar e falar, ó, é maconha ou qualquer outra droga que for legalizar, vai ser vantajoso em dinheiro, aí sim isso vai... ir pra frente, tá ligado? E eu não duvido muito pra isso. Tipo, foi liberado em alguns países e já tá desse jeito que você tá falando. Tem empresas que tá ganhando pra caralho em cima. Então, é isso.
Mike Tyson, tá plantando um monte de maconha lá. Doidão. Aquele já usou droga, hein? Ele falava que começou a fumar com 13 anos de idade. E, tipo, a infância dele foi foda, né? Tipo, o cara era estourado daquele jeito, não é normal, né? O cara que tem uma infância boa. Tanto que eles falam, que os filhos dele chegavam pra ele e falavam, ô pai, eu quero ser lutador de boxe. Filho, vai estudar, vai, filho. Você vai querer entrar nessa vida aqui. Isso aqui é pra quem não tem mais futuro, não. O cara que cresce nisso aqui é porque o cara lutou mesmo, literalmente, né? Porque, cara, você toma tanta porrada, mano, você fica lesa aquela porra lá, mano. E a vontade de descer o couro nos outros. Aí os caras colocam lá o MMA como se fosse, não sei o que. Não, cara, os caras querem se matar mesmo. Tem esportividade e tal, mas, cara... É um negócio que mexe, né? Sei lá. E, tipo, os caras querem proibir jogo, mas MMA tá tudo certo, tá ligado? Box. Enfim, né?
E que tem aposta, né? Em dinheiro bem exato, alto também. Mas...
Exato. Videogame já é um negócio, já que não tem muito... Ah, hoje em dia tem, né? Hoje tem os caras apostando aí pra quem vai ganhar time de LOL e essas coisas, mas...
Esses bagulho tem. Qualquer coisa, hoje em dia tem aposta.
Aposta pra...
nego vai apostar grana em tudo. É. Libera tudo, deixa as pessoas jogar, gastar teu dinheiro. Já tá tudo fodido. Se a gente tá nesse estado e não tá liberado, imagina se tivesse. E dá nada. E dá nada mesmo. E outra, as pessoas tá jogando, tem cassino clandestino lá, caralho. Tem jogo do bicho. Qualquer lugar que você desce aí na rua, em qualquer cidade, você vai lá e joga no bicho. É besteira, mano, as coisas
aqui
não
rapam. Aqui na cidade que eu moro tem um cassino, cara. Jogo de baralho, roleta, tem tudo aqui, velho.
Polícia aqui Federal vai bater aí.
Não é nada, os caras bancam, os caras pagam.
Ó, tanto que... Tem lá... denunciou ainda por cima.
mas não sei quem que se foda. Mas lá, tipo, no Rio de Janeiro, cara, quem manda naquela porra é os milicianos, cara. Tudo é milícia que manda naquela porra lá. Você vai nos morros, a maioria é tudo milícia. Tudo milícia, que os caras ganham em cima de, tipo... É que nem mafioso, né? Vai lá, cobra aluguel, cobra as coisas pra ter a segurança, porque senão eles vão lá e metem bala, tá ligado? Mas é o que manda nessa... tanto que esse é a base do filme do Padilha lá, né? Do Tropa de Elite, né? Denunciando. Ele teve que sair do país. Ele mora agora na Nova York, lá por causa disso aí, por causa do miliciano lá. E um dos caras lá que tem lá no filme É de verdade, os caras que foram indiciados e presos. Bagulho louco, cara. Muito louco.
E é muito legal que o filme o Tropa de Elite, ele foi o filme com a visão mais errada que conseguiu, que poderia passar pro brasileiro. Pro resto do mundo, todo mundo entendeu. Só aqui no Brasil, a grande maioria não entendeu. Todos os memes, todas as coisas que passaram, eles realmente entenderam e acharam que aquilo era uma homenagem à polícia. Sendo que ele tá mostrando a violência policial, entrando na favela, colocando saco na cabeça das pessoas, batendo, fazendo um monte de coisa. E só que no Brasil se celebrou como se fosse o herói contra os vilão, saca? É muito errado, saca? Cara, o Brasil tem muitos anos aí pra começar a caminhar pra frente, velho.
Então... É porque é um sistema que o brasileiro acredita que é tipo de vingança, né? O cara acha que vai resolver as coisas matando os outros, tá ligado? Você resolve, sei lá, pra estuprador que se foda, tá ligado? Tô um pouco me fudendo, tá ligado? Estuprador tem que se fuder mesmo. Tem alguns caras que tem que se fuder mesmo. Mas, tipo, existe uma questão, tipo, o cara que entra pro crime, o jovem que entra pro crime. O cara não entra falando assim, o traficante. Eu vou roubar essa frase que eu escutei esses dias. O traficante não chega a falar, não, você é malvado, vou sair fazendo mal pros seus filhos e não sei o quê. Não, o cara vê lá o moleque, tá fudido, passando fome, e fala, ô, quer uns 50 reais pra você comer alguma coisa? Faz uma entrega ali pra mim. E é isso, cara, você não vai, o moleque não vai, pô. O moleque não tem porra nenhuma em casa, tá fudido, não tem o que fazer, tá andando na rua sem fazer nada. E tem que fazer os correios, ele faz, cara. E aí, ele vai ter
que vai fazer, vai querer que o moleque morra de fome só porque os outros acham o que é certo e o que é errado. Mas outra aí... coisa que é muito interessante, que eu sempre vi isso aí, Tiesco, não tô falando de você, tô falando das outras pessoas, como certos crimes são aceitáveis com um certo tipo de veemência e não tem esse tipo de balanço sobre o que é e o que não é. Por que, por exemplo, as pessoas chegam e falam, conseguem e falam, e não tá errado pra mim, não. Ainda mais eu que sou o ódio em pessoa, eu, por mim, uns 80% do crime virava tudo morte. A questão é... Tô brincando, gente. Humor. É o seguinte. Porque, por exemplo, na balança, tipo, estuprador, pedófilo, todo mundo sabe que vai se fuder na cadeia, que é o escroto social, é tão ruim. Porque o cara que é político e ele tirou tanto de dinheiro daquilo, ou desviou tanto, não sei, o dinheiro que poderia ir pro SUS e vai ser responsável de matar 100, 200 pessoas que não conseguiram as operação, que foi muito mais, como eu posso dizer, muito mais danoso à sociedade por inteiro, e te dá não sei o que, mas é que é Brasil, é bandidinho. Eu acho que as coisas já estão um pouco embaralhadas, estão embaralhadas demais, saca, já dependendo das, por exemplo, teve 80 tiros lá dos militares no carro da pessoa que foi lá, que era inocente, sei o que. Mano, por mim a pessoa pode pensar o que ela quiser, falar o que ela quiser. Pra mim, o Brasil naquele momento já tinha que ter pegado fogo. Era o momento das pessoas saírem na rua e começar a quebrar tudo. Guerra civil.
Ah, mas existe muita manipulação também, né, cara? Os caras encobrem muita coisa. Político, cara, tem muito político que investe em muita coisa errada aí, ganha um monte de dinheiro com... Onde os caras conseguem todas essas armas? De onde consegue? Trazendo em caminhão não é, né? Tem o envolvimento... Cara, eu já ouvi falar... Vou falar que se for. Onde eu morava, o cara comprava arma lá dentro do exército, cara. Dentro do exército. Exatamente. Você compra arma ilegal dentro do exército. Então, cara... Puta, eu tô fudido, velho. Mas é verdade, cara. É um negócio que é verdade. Tipo, como que os caras conseguem arma, conseguem um monte de coisa, tá ligado? É um negócio muito foda.
É sempre aquele negócio. Quando a gente acha que eu tenho um problema, o buraco é mais embaixo. A gente acha que a gente viu, ah, o problema tá aqui. Não, o buraco é mais embaixo. E sempre, sempre, sempre a gente chega nos caras que tem mais dinheiro e nos governantes. Pra todos os problemas. Todos. De alguma forma, chega ali. E tipo, eu falei, não é só aquele, tem muitos outros casos. Cara, o Brasil é um país muito acomodado. Uma vez eu tava falando com uma amiga minha que o Brasil é o seguinte, cara. O Brasil é a terra do malandro, da malandragem. Que na gente é esperto, a gente é não sei o que. Um negócio é tentar dar uma enganada no outro, furar uma fila, ganhar uns real aí. Que, a moça deu o troco errado, vou levar pra casa, saca? E O Brasil, ele se moldou nisso. E não só isso, ele se orgulha disso. Sai espalhando pros quatro ventos, saca? Ah, porque eu sou brasileiro. Lá no Brasil, na minha terra, isso aí, eu não deixava isso aí, eu já tinha ganhado em cima, não sei o quê. E, cara, eu sinto muito, tá? A gente é um país de terceiro mundo, mão de obra barata. A gente deve estar ali na linha dos mais burros, dos mais inocentes do planeta inteiro. A gente é os mais bobinhos.
Isso se reflete na pandemia, olha o que aconteceu aqui. Nesse... O mundo inteiro, e olha o que aconteceu aqui.
A gente é os mais bobinhos, saca? Tipo, eu, então, normalmente como brasileiro chega, porque eu sou brasileiro. Eu falei, rapaz, ó, tu é criança ainda pra saber alguma coisa. Porque a maioria dos outros lugares do mundo já entenderam como funciona a sociedade, já entenderam como isso deveria ser aceitável ou não. Dependendo do tipo de coisa, desde as coisas mais mínimas, não furar fila, não jogar lixo no chão, devolver o troco de uma pessoa, o brasileiro tem um problema que quer tirar vantagem pra tudo. Isso se a gente uma vez se reflete nos jogos, se reflete em tudo. O brasileiro tem uma fama enorme no mundo, exatamente da ideia da malandragem, saca? Então eu acho que o brasileiro tem que começar a se colocar no lugar dele, saber que ele é terceiro mundo. Saber que ele é tipo, que nem a maioria dos países de primeiro mundo gosta, a gente é só mão de obra, a gente é mão de obra explorável, é isso aí que a gente é, e a partir daí começar a tentar entender como é que se faria um crescimento. Seja em qual for o âmbito que o povo queira, e seja o que é, primeiro a gente tem que entender quem a gente é. E tem muita gente, eu acho que... Eu vejo gente aqui no Brasil que... Bastante, assim, que fala da China, que é os chineses... Mas quem dera nós tivesse um oitavo da economia da China. Quem dera a gente tivesse recebendo dinheiro como se recebe na China quando se trabalha. A gente não recebe merda nenhuma, cara. É os caras que olham pra gente e falam... Olha que banda de fudido. Eu acho que é isso que o brasileiro tem que começar a entender. Porque aí a gente começa a se juntar como sociedade. Quando a gente começa a se ajudar, quando começar um respeitar o outro, aí talvez a gente consiga alguma coisa. Não, hoje não. Hoje o negócio é caiu 20 reais do teu bolso, nego, se você devolver, o outro que recebeu vai falar que tu é burro. Você é burro, mano, porque você não levou embora. Aqui é assim. Aqui no Brasil é a lei do mais esperto nesse nosso país. Então, a maioria dos problemas que a gente tem. É porque a gente não enxerga o próprio umbigo, a gente não sabe em que lugar que a gente tá nessa Via Láctea aí, né? O brasileiro tem esse problema. Talvez a gente não vai ser na nossa. A gente já tem mais morrido já, antes de resolver esse problema. Porque vai passar muita geração pra isso se resolver. Daí talvez a gente vire algo a começar a se orgulhar. Bom, é isso aí. Depois que a gente bateu de tudo quanto é tipo aí, e falou um monte de bosta, vamos tentar falar alguma merda. Possível. A não ser que vocês tenham mais alguma coisa pra falar sobre o assunto aí. Eu já tô começando a ficar estressado.
Eu acho que o Brasil, ele ainda se vê, ou não sei, como aquele país que foi colonizado, entendeu? O mundo inteiro vê o Brasil, acho que desse jeito, a ser um país a ser explorado. A gente tem uma mão de obra barata, como você falou. A gente tem pessoas capacitadas pra caralho, tem gente inteligente pra caralho aqui. Só que é aquela, se você é muito bom aqui no Brasil, você vai pra fora. Tá ligado? Porque você sabe que você não vai fazer nada aqui, assim. Fazer nada no sentido de... O país não vai te dar a oportunidade de você crescer. Então, eu vejo que o Brasil, pro mundo, ele é aquele país a ser explorado ainda hoje, entendeu? Por isso que é desse jeito, é isso que eu acredito.
É, vamos tirar o que tem de bom de lá.
Que bom, é. Tipo, se você for ver tal pessoa brasileira lá fora, gênio pra caralho, tem... Mano, mas trabalha lá fora, porque é mais valorizado. Ciência aqui no Brasil, por exemplo...
Já tinha pouco, cagou. Agora terminou de
fuder mesmo. Agora fudeu, tá ligado? E se você for ver, sempre tem em alguma coisa muito grande, assim, uma descoberta, tu sempre tem algum brasileiro trabalhando, alguma coisa. Brasileiro é foda, assim, nesse sentido, entendeu? Mas só que ele é visto... Lá fora, e ele próprio se sente, eu acho, como, meu, aqui não vai dar certo, eu vou ter que ir pra fora, eu vou ter que fazer a minha vida nesse mundão, aqui no Brasil não vai dar, entendeu? Eu acho que em qualquer setor, pode ser ciência, pode ser qualquer coisa, se você quiser ter um crescimento, no Brasil é o seguinte, ou você explora os outros, ou você vai pra fora pra fazer o seu, eu acho que é isso.
É isso aí. E, ou se você conseguir crescer aqui no Brasil, parabéns. continue, porque conseguiu uma chance aí de ouro. Fora isso, não vejo jus aí. Eu tô vendo, porque é que nem eu já falei pros caras, meu objetivo maior é criar jogos, é fazer isso. E se um dia eu conseguisse ir pro Games Awards, alguma coisa, eu não vou agradecer ao Brasil, não. Fez merda nenhuma, eu tô fazendo negócio no braço, fi. Cada centavo que se tira, cada coisa que eu tô fazendo, cada curso que eu fui, cada coisa que eu aprendi, não recebi ajuda, não. Daqui, não. E eu vejo os índios de outros países, que eles recebem dinheiro de ministério, recebem ajuda do Estado.
Investimento.
Investimento. Consegue, aqui no Brasil, foda-se. Cagou muito pro negócio. Então, eu sei muito bem pra que lado que eu vou mirar. Aí, e é isso aí. Fico triste, adoraria chegar e falar, não, eu amo meu país, essas coisas. Talvez um dia eu me orgulho. Hoje não tá dando, hoje tá difícil. Hoje eu não consigo nem usar uma camiseta da seleção. Não dá, não. Que, olha, eu vou ficar quieto.
É, não é, pelo amor de Deus.
Senão isso aqui vai longe. Vai mais longe ainda. E aí a gente vai chegar a outros pontos. A gente tá querendo resolver os problemas, né? Suas contendas. Ah, como se nós fôssemos a nova mesa de ministros aí do Brasil. Aí que ia tá fudido mesmo se fosse na E3, hein? Nossa senhora. Ia tá liberado o jogo do bicho. LSD. ia liberar... Eu ia liberar tudo. Como que ele... libera tudo. Libera tudo, libera a arma. Libera tudo. Joga aí, mas a arma não é pra ele ficar liberando pistolinha, fazendo, como é que chama, psicotécnico, não, libera bazuca, libera no mercado. Caralho. Que foda-se.
Mas no mercado tem uma, que é um leite ou uma bazuca?
É, você chega ali na padaria, compra 5 pão francês, um leite, me dá 100 gramas de mussarela e me dá essa AK-47 e que munição pra mim, fazer um favor. E bora, é isso aí. Eu sou a favor de liberar tudo. Aí eu ia falar besteira.
Bicho, o que você tá liberando aí, Igor?
Eu tô liberando tudo. E? Eu já falei pra você, Tia, depois dos 30 nós dá tudo.
Ah, então, tá bom. Importante ser feliz.
Que o podcast é do amor, da alegria.
Hoje não tá muito alegre. Hoje tá super alegre.
Peraí.
Depois de todo ódio.
Eita. Deu um teco. É um profit. É isso aí. Vamos melhorar aqui. Vamos melhorar isso aqui. Eu tô vendo Reddit, tem foto de gato. Eu tô ficando mais calmo, tô conseguindo abaixar. Tá melhorando. As coisas do GTA que vai lançar.
Vai lançar o GTA Canache, agora.
O GTA 200 contra 300, sei lá.
Ah, mas é pra pegar dinheiro mesmo, cara. A ideia é essa mesmo, tá ligado? Os remaster até é bem feito, cara. Eu gostei do remaster, achei legal. Ele é meio cartunesco, né, as coisas, porque ele não pode sair muito ali das características dos personagens ali, mas foi bem feito, cara. Mas 200 pau, eu não pago nem fudendo. Eu não pago, cara, não pago mais do que 100 reais em um jogo, não pago.
Não pago. É isso acho aí, é o meu lema também.
É, o máximo que eu paguei, eu acho que foi 30 reais. Eu nem lembro que jogo. Ah, não, foi 15 reais Street Fighter. Me arrependo amargamente. Eu me arrependo, cara, porque primeiro porque eu achei que ia ser o próximo jogador profissional. Eu ia lembrar o nome do japonês lá, do Daigo.
O Daigo?
É, o Daigo. Ia ser o próximo Daigo. Ah, vai te fuder, isso é porra nenhuma.
Entrou no online, só levou camaçada no
pau. Não, sabe qual que é o pior, cara? Você entra no online, é um lag da porra. Não dá pra jogar isso aqui não, por isso que não tem jogador profissional bom de Street Fighter brasileiro. O servidor tudo norte-americano, você vai jogar aquela merda, é uma bosta. Aí Mortal Kombat você tem uns representantes maiores. Você tem um Brolinho e tal, os caras de Street Fighter aí. Mas Mortal Kombat tem uns caras que é pica, velho. Os caras ganhou aí o torneio... norte-americano, os caras tem que jogar até melhor, assim, mas é porque o jogo é mais aprimorado nessa questão de Lego. Eu acho que tem um servidor em São Paulo também. Enfim, mas tem tudo isso também, né? Por que eu tô falando disso? Não sei. Mas é o jogo que eu comprei, paguei 15 reais.
Eu fui deixando. Eu posso falar que o mais caro de jogo que eu paguei foi The Sims, cara. E E eu odeio The Sims, eu não gosto. E é isso aí, a vida é isso aí, a gente perde, ganha às vezes.
Eu nem acho que lembro que jogo foi.
Na soma total deu quase uns 400 conto, cara.
Meu amigo.
Jogo, DLC, tudo, tem tudo aqui.
Cara, eu tô olhando assim por cima, mas eu já gastei uns 60, 70 reais em um jogo só. Mas eu não vou lembrar qual que é.
Agora, pra mim, em um jogo só, eu gastei já 200, essas coisas. Que é com Dark Souls 2, essas coisas assim. Agora, só From Software. O resto eu não pago, não.
Ela merece.
E é isso aí, eu só compro quando tá na promoção. Eu vi a setinha verde ali na Steam, aí você chamou minha atenção. Aí, fora isso, eu não vou de jeito nenhum. A minha lista de desejos, cento e pouco, não sei o quê. Nossa senhora, só tem porcaria. Eu só gosto de jogo fila da puta.
E quantos jogos você tem na biblioteca, gordo?
Ah, cara, deixa eu ver, ó. Na biblioteca, a biblioteca minha mesmo aqui, de verdade, são 894. Mas no perfil tá 697. Que é aqueles jogos que a Steam não vende mais, né? Aí eles tiram, sai da contagem. Então, basicamente, eu tenho quase 200 jogos que já não se vende mais na Steam.
Eu tenho aqui 320, dois não listados, é isso?
Não, os jogos que você tem, você coloca ali na sua biblioteca, aí você vai lá e coloca nos jogos. Né? Você aperta na setinha, onde está jogos, trilhas sonoras, essas coisas, aí você vê na frente jogos, quantos jogos você tem.
Ah, sim, tá 318 aqui. Aí tem dois aqui que não é listado,
O meu tá... que eu tenho 346 e tá 343. Então tem três que eu não...
não tá listado.
Que não tá listado, É pouco,
Caralho, eu só tenho relíquia. Então, ó, deixa eu fazer as contas. Eu vou arredondar pra 900. Deixa eu entrar no meu perfil. 697. Diminui 4, dá 200 jogos aí. Que a Steam já não vende mais. E ela tira da contagem. Mas mais 3 jogos eu ganho o selo de 700 jogos. Aí. Tá aí, Steam. É isso aí. Obrigado, Gabe, por você me proporcionar isso. Se não fosse o Gabe, eu não tava jogando esse jogo, porque eu não ia ficar... Eu não sou o tipo de cara que fica comprando PlayStation 4, depois o PlayStation 5, o Xbox tal, depois o Xbox... Olha, eu falo Xbox tal porque eu já nem sei mais os nomes dos Xbox, né? É Series XX, é Xbox One X, Scorpions, sei lá o nome dos negócios. Não sei mais nada.
Eu sou o último console que eu tive foi o 360. Depois, só PC.
O último console que eu tive foi foi o PlayStation 2.
Eu comprei um PlayStation 3 aqui e nunca mais liguei, cara. Sinceramente. Sinceramente, velho, sinceramente.
Cara, acho que se fosse pra comprar um console, eu compraria hoje o Nintendo Switch, mas é muito caro aqui no Brasil os bagulho. Até então, pra você comprar. É até pra você comprar na lojinha deles, né? Virtual, mano, é caro, nem fode, velho.
Isso que é foda, né, cara? Eu acho que o cara que joga em computador, cara, é muito difícil ele ter console. Só se ele, tipo. Ele tem na sala dele pra ele jogar algum jogo específico com a galera, sabe?
Eu pensei que você ia falar só se ele bater a cabeça.
Caraca. Não, eu acredito, tem um mercado pro cara de console. O cara que não manja de PC, tá ligado? O cara não tem ficar instalando as coisas, fazendo as coisas, correndo atrás. E lógico que tudo isso, com a coisa do PC, você consegue ter acesso a coisa grátis aí, por aí. Você tem várias outras vantagens, as coisas são mais baratas. Mas, cara, o console ele é feito pro cara que quer uma conveniência, eu acho. O cara vai lá, liga aquele negócio e joga o joguinho. Ele nem sabe como funciona. Ele aceita os jogos que aparecem lá na frente dele lá. Ele vive aquele mundinho, tá ligado? E eu acho digno, sabe? Válido.
Não tá errado. Eu passei minha vida inteira com console, pra mim também. Eu acho que você tá extremamente certo, viu, Tiesco? Por causa que quando eu ligo o console e vou jogar o console, eu sinto um vazio de eu não ter as outras coisas pra mexer. Porque enquanto eu tô jogando, eu tô vendo o jogo da Steam aqui. Aí eu tô. Depois eu fecho, eu dou uma olhada ali no Reddit. Aí depois eu vou. Normalmente eu abro o Photoshop, eu crita. E normalmente no videogame eu tenho que ligar o videogame, ver o jogo. Aí eu termino de jogar o jogo e eu paro de jogar. É isso. E desligo. E eu sinto um vazio, cara. É, tipo, tá faltando alguma coisa. Saca? Mas é porque eu mexo com o computador, saca? Não, mas a pessoa que não quer, provavelmente ela só quer a conveniência realmente mesmo de só ir ligar, jogar e desligar.
Eu acho que aquele bagulho de... Hoje em dia é tanta coisa, ao mesmo tempo a gente acaba ficando acelerado, sabe? Só parar pra fazer uma coisa, às vezes a gente se acostuma e parece que, sei lá, tá errado. Que nem você tá falando, tá ligado? Você tem que fazer outra coisa, você ficar sentado direto, que nem a gente fazia antes, ficava 4, 5, 6 horas jogando o mesmo jogo, e eu também já não consigo mais, sabe? Eu tenho que jogar uma, duas horas, aí eu parar, fazer alguma coisa, olhar alguma coisa, aí eu, tipo, volto. Tipo, mas aquele bagulho de você ligar o console e sentar e só fazer aquilo, eu também... Faz muito. Eu acho que eu não ia mais conseguir fazer isso.
É a idade. Mas, ó, eu vou falar. Eu tô com sono. Eu vou falar. Eu tô muito orgulhoso, por causa que eu joguei 5 horas seguidas de madrugada Fallout 4. Fazia muito tempo que eu não conseguia fazer isso. Joguei seguidão. Pá! Só parava pra mandar aquele, né? Aquele cigarrão. Bonito. Chegava, só acendia lá, mandava pra caixa de catarro, voltava e já tava jogando de novo. E consegui 5 horas, cara. Fazia muito tempo que eu não fazia. De uma hora e meia no máximo. No máximo, assim.
É, eu lembro na época que eu... Ah, que era moleque. Eu acho que eu estudava... Ah, em São Paulo tinha uns horários que você estudava, acho que até a tarde, acho que até as 2, 3 horas, alguma coisa assim. Eu lembro que eu chegava, sentava e eu ficava tipo até 11 horas, meia-noite jogando direto, sabe? Hoje em dia, se você jogar 1, 2 horas, eu já tô ficando louco.
As costas tá indo pro caralho. O meu problema é físico. Começa a doer tudo. Né? Tá uma desgraça. Agora o Chess não. Chega e joga 10, 15 horas seguidas. CS? É... Não sai daí. Tá lá tatuado na minha tela ali, ó. O Chesscão no CS.
É uma pergunta. Vocês estão botando fé nesse console aí da Steam? Esse remoto aí?
A fé é uma palavra muito forte, né?
Que vai dar certo, sei lá.
Fé é uma palavra muito forte. Eu diria que ela tem boas chances. Eu diria que ela tem boas chances.
Já é bom porque, tipo assim, você vai ter a sua Steam, pra quem tem computador, né? Tem os jogos, vai estar ali, né? No portátil. Mas, não sei.
Eu acho que vai dar certo. Mas no seu... Como eu posso dizer, no seu nicho, ele vai ter um nicho de venda. Ele não vai ser que nem a Nintendo. A Nintendo não existe nicho, a Nintendo vende pra geral. A Steam vai ter um nicho. Por quê? Porque eu tô achando que tá tendo problema dos semicondutores, de placa de vídeo, tá caro pra caralho, o nego fica querendo fazer um criptomoeda, não sei o que, tá faltando placa de vídeo.
Assim,
tá pra caro, Steam isso não é bom.
Né? Vai ser caro pra caralho esse console, se sair.
Tem gente que já investiu muito na biblioteca da Steam, como eu, né? E não quer perder isso. Por exemplo, a mim não vira comprar um console sabendo que eu tenho 800 jogos ali pronto pra jogar e eu compro console e pronto, acabou. Não vai acontecer isso. E o Steam Deck vem pra substituir isso, pra você pagar uma quantia de dinheiro pra você já ter o aparelho pronto pra você jogar. Me incomoda o fato de muitos dos jogos eu vou acabar, por exemplo, jogo de luta, eu não jogo em portátil. Eu tenho essa regra. Que jogo de luta detona o controle, cara. Jogo assim, normalmente jogo só RPG, essas coisas assim. Um console, assim, por mais que ele pareça robusto, pesado e forte, não sei o quê, eu sou muito grande e bruto pra ficar fazendo força nele, saca? Então eu tento ser bem mais macio. Então muitos jogos assim eu já deixaria quieto. O maior problema dos portáteis é e sempre vai ser a longevidade dele. Um portátil, ele tem que durar, mano. Você tem que comprar ele tem que durar muito tempo. Se ele quebrar fácil, der problema, dá merda, cara. Pessoal para de comprar.
Bom, aí jogando agora pro Switch, eu acho que ele é uma ideia legal, porque você pode ter o controle, ele troca, né? Tipo, ele é a tela. Se for falar, o console é uma tela só, né?
O Switch você solta, consegue comprar.
Você compra aquele outro controle que parece o do Xbox também, né?
Pra mim seria digno, eu não sei como é que funciona, pouca. Tem um fio HDMI que tacar no monitor. Aí ia ser show pra caralho, mano. Aí tem outro fiozinho aqui USB, você coloca o teclado e o mouse. Aí acabou, filho. Pra mim eu não vale mais nada.
Tem. Mas eu sei que ele tem um controle dele, parece o do Xbox, é dele mesmo. Fora aqueles que já vem, né, nele, os dois que fica do lado. E ele solta também, né, se você quebrar um, você consegue comprar separado, você não vai perder o console inteiro. Basicamente o Switch, ele é só a tela, né? Ele é o console com a tela. Aí você coloca também no... É uma ideia boa. A Nintendo faz uns bagulho bom, velho.
Não, a Nintendo inova. Os outros imitam. A Nintendo tenta recriar. o Steam Deck, que eu não gosto de chamar assim, eu gosto de chamar de Gabe Boy.
Gabe Boy?
Parece um Game Gear ele,
velho. É o Gabe Gear.
Gabe Gear.
O Gabe Boy, o único problema é o preço, né, cara? Mas assim, hoje eu acredito que seja mais viável que comprar um PC. Se você chega aqui hoje, eu tô falando sério, a gente falou de todos os problemas de console que a gente acha, principalmente a gente joga no PC, não sei o quê, mas se alguém me recomenda, eu falo, compra um console. Hoje. Hoje não compra PC não, mano, se for pra jogar. Tá muito caro, tá ridiculamente caro, a gente não sabe quando vai voltar, se vai voltar ao normal. Então eu falo, tá com vontade de jogar, tá com a grana, compra um console. Pega o... Tá com grana mesmo violenta, pega o PlayStation 5, se tiver, né, se não tiver faltando nas lojas. Ou se tiver com grana meio curta, pega um PlayStation 4 aí. Ou um Xbox One, ou Xbox aí, o outro aí. E vai ser feliz. Hoje PC não tá dando.
E você ainda pessoa... tem tanto a PlayStation quanto a Xbox, tem a PS deles, né? Então alguma coisa você vai jogar. E não é muito caro.
É verdade, né? Esse negócio dá bastante jogo, né?
Dá, porra.
E fica na sua conta, né? Não é tipo, você paga pra ter acesso aos jogos. Não, você paga lá, o bagulho vem de graça.
É que nem uma Netflix, você paga e você tá ali, enquanto você paga os seus jogos.
Só que...
Mas ele roda também, ele troca. Às vezes pode ter algum jogo que vai sair, entendeu?
Ah, mas se você parar de assinar, o jogo sai da
sua biblioteca? Não, por exemplo, nesse mês eles colocam lá, ó, tem alguns jogos que são meio que fixos, entre aspas, entendeu? Que ele nunca sai. Mas tem jogos que, por exemplo, esse mês tá, sei lá, God of War no da PlayStation. Aí mês que vem pode ser que ele saia, entendeu? Você não vai conseguir mais, ele não vai estar lá mais.
Então tem jogos que você consegue jogar dentro do Game Pass e tem jogos que você ganha dentro do Game Pass, é isso?
Não, tipo Game Pass assim, não. O Game Pass é o PlayStation, você joga a partir do momento que você pagar. Você pagou, você joga. É isso.
Ah, tá. Então tem que ter o serviço.
Ele é uma Netflix, tá ligado? Você paga, acho que eu não sei quanto que é, 30, 40 reais por mês. Você pagou, você tem o seu acesso lá, você abre lá e você tem a opção dos jogos.
E eu usei e é muito bom, viu?
É bom, eu já usei também aqui no PC. Mas só que nem eu tô falando, tem alguns jogos que eles só podem sair naquele mês, entendeu?
Não entendi. Então, eles ficam só disponíveis durante um tempo ali.
Um tempo, isso.
E pode ficar tranquilo caso você fale, eu quero jogar esse RPG, mas não sei se vai dar tempo. Eles têm a data, mais ou menos, do que foi colocado e eles avisam bem antes quando vai sair.
É.
Fala assim, falta um mês e não sei quantos, pra daí a gente vai tirar esse jogo. Eles avisam bem antes.
E quanto que é o Game Pass? É caro?
Não.
Deixa eu tava ouvindo que era 200
pau? Eu não sei como é que tá hoje. Não, anual? Isso aí é plano anual.
Isso aí é anual. Peraí.
É 200 anual e tipo assim,
o da Xbox é legal que vários lançamentos ele sai também pro Game Pass.
Uhum. Sai lançamento direto, né?
Ó, tem o Ultimate, que é... Ele tá R$44,99. Ultimate, você tem acesso a... Pelo console, a parte do online, né? E você tem acesso aos jogos de computador e do console. Que esse é o Ultimate, que é o plano de tudo, sabe? Você tem acesso a tudo. Tem o só do PC, que ele é R$29,90. Ou você tem só do console, que é R$29,90 também.
Vale muito a pena, cara. Se você quiser pegar o controle e pagar R$30 por mês pra jogar um jogo. Tá mais barato que a
porra da Netflix. Tu pagando 40 Netflix,
Tá 40, tá R$50, né?
Então.
Nossa senhora, a Netflix não vira mais. O que era atrativo na Netflix era ser barato. Agora não vira mais. Eu pago o Amazon Prime ali, foda-se. Renovei, tem mais um ano com o carequinha.
O meu caiu também esse mês.
Não sei se eu vou renovar, não. Eu nem assisto. Meus pais assistem, na verdade. Eu vou ter que deixar por causa dos meus pais.
Eu já ia falar, pô, você é pau no cu, hein? Meus pais
não assistem. Mas meu pai, minha irmã assina Globoplay pra ele, assina Netflix. Olha, não sei se eles vão precisar da Amazon Prime, mas a minha mãe já falou, não, tem filmes aí da Netflix, são tudo porcaria, já assisti todos. Falei, tá bom, mas já assisti todos os filmes da Netflix.
Caralho.
Ela falou, não.
Tá certo, tem que ficar mesmo. E outra, você tem que largar a mão de ser bunda. Que o... Não é só isso, dá um monte de coisa. No celular você tem musiquinha?
Tenho.
Você pode abaixar a musiquinha.
Não, mas tem as músicas. Vou lá, coloco lá, Blind Guardians. Vai lá, não tem como, tem que ser Unlimited.
É que você é cult do metal. Aí é difícil, pô. Você tem que ser mais acessível, Tchescan. Você tem que gostar mais da música do povão.
Vou colocar a Galinha Pintadinha aqui também.
Galinha Pintadinha, pô. Tem de galinha apertadinha.
Nossa.
Ó, tem a música. E outra, eu compro na Amazon sempre, né? Eu sou um consumidor. Então, e tudo sem fretes.
É, tem as opções lá, né?
Direto sem frete. Ganho joguinho de montão no, na tem, Amazon Games.
Tem, eu tenho
150 jogos na Amazon Games. Eu tenho mais que na Epic. É que na Epic também tem vezes que eu deixo passar. Eu não, simplesmente não pego. Porque eu falo, não quero. Não. Porque eu sou uma pessoa. Graça, né? Eu sou uma pessoa seletiva, né? Tá de graça. Foda-se, eu não quero. Na verdade, é porque a Epic é foda. Eu acho que. Eu até hoje eu acho que pra eles dar o jogo, eles olham na minha biblioteca. Ah, já tem, então vamos dar.
Olha os jogos que tá aqui no Prime. É Star Wars Squadrons, Ghost Runner, Alien Isolation. Whiskey and Zombies, Boogeyman. Nossa senhora, tem uns jogos aqui que é uma bosta. Mas enfim, pode continuar, hein? Desculpa.
Tá aí, Chescão contra o Indy aí, ó.
Não, é daquele filme do Wallace e Gromit, aquele cara que come queijo lá, de massinha. Uh-huh. Né?
Eu tô ligado, eu tô zoando. O. Adafis, só nessa porrada, só nessa aqui, eles já deram o Star Wars Squadron no Origin, né? Você vai lá, baixa o Origin e pega. Ghost Runner, que é um jogaço, não faz muito tempo que saiu. E o Alien Isolation, cara, que é um puta jogo de terror. E. O resto é. Song of Horror, é muito bom. Confia no gordo. Pode confiar no gordinho, que Song of Horror é do caralho. Aí tem uns negócios aí, cada pessoa gosta de uma coisa. Eu gosto daqueles jogos japonês, de 500 horas. Você vai jogando lá, que os japoneses ficam lá. Eu gosto. Eu gosto de Phantasy Star, eu gosto dessas coisas assim. Deixa eu ver se já pegar uma skin ali. Ah, não dá, já peguei. A minha skin do League of Legends. Eu fico puto, mano. Tem um monte de coisa que eu posso pegar, mas eu não jogo online nenhum. Mas eu poderia pegar, né? Aqui. Tem do Valorant, do Fall Guys. Você pode pegar roupinha de todo mundo, todos os jogos. Angry Birds, Paladins, New World, aí, o novo jogo do Careca. Verdade, o jogo é dele, por que ele não deu pra quem tem Prime? E aí, o que é isso? Eu não quero comprar, não. O que é? Eu tô pagando já. Ah, não. Ô, Jeff Bezos. Tem que ver isso daí, tá ok? Ó, deixa eu ver aqui. Não. Não, não pode. Tá errado. Tá certo. Assina a Netflix.
Ai, ai.
Eu só vou aceitar a Amazon quando o Careca der o New World pra gente. Que eu tô pagando isso aqui. Não, eu quero minhas coisas. Isso aqui é... Eu sou um consumidor. Eu exijo. Eu sou fã e eu quero service. Essa é a ideia. Ai, gente. Vocês querem falar mais? Chega, né?
Chega, já deu, já, né? A gente já falou não, muito. Não, eu tava pensando que eu vou comer, acho que eu vou pedir um lanche.
Eu não vou comer, agora eu vou entrar numa dieta. Eu tenho que votar se eu... O homem mais gostoso do Brasil.
Tem que ser o Saitama, não ser mais o rei do crime.
Não, o rei do crime é foda. E... Sai pra pegar o ônibus, as pessoas saem de perto, é legal. Eu vou falar, eu acho interessante a ideia de ser mais, assim, parrudo. Só que é problemático, cara. A gente não cabe nos lugares. E... Dá trabalho, mano. Começa a enroscar no bagulho de correr do ônibus, lá na catraca. Tá triste a vida. Eu tenho que tomar mais cuidado aí. Senão eu vou acabar virando o Zé do Alho. Lembra do Zé do Alho? Que passou no Gugu, que o cara era gigantesco, não conseguia sair de casa porque era gordo. E ficava chorando o tempo inteiro.
Eu nunca vi esse cara, não.
Ah, vira que vocês são. Tem a memória enfiada no cu. Bom, é isso aí. Vamos se despedir aí dos nossos ouvintes.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Quem aguentou. E até mais.
O que foi, Francisco? Isso foi uma bagunça gostosa, mas eu acho que a gente vai ser cancelado no final das contas.
Tá aí. Antes de qualquer coisa, meus queridos ouvintes, desculpa qualquer coisa. Não fiquem bravos com a gente, não fiquem tristes. Ah, eu queria joguinho. Na próxima quinta tem mais. Pra quem, eu tenho certeza que algum você deixou passar, você pode ouvir também. Isso aqui é um experimento. Isso aqui, a nossa vida é um laboratório. E não fiquem bravos com a gente diverge de opiniões, somos pessoas, seres humanos assim como vocês. E também entendemos as suas opiniões. Algumas não, aquela do arroz e feijão é foda. Mas as outras opiniões a gente entende completamente e tranquilamente, meus queridos. E é www.controle3.com.br, sitezinho lindo, bonito, cheio de vida, cheio de cor, aí que você pode chegar, entrar, você pode penetrar a internet brasileira e chegar nesse nosso site. Aí você fala, ah, olha, eles têm um site, dá pra ver aqui os vídeos, mas eu não quero ver no site. Ah, meu amigo, dá você entrar no Spotify. Você chega no Spotify, você abaixa o Spotify, aí vai estar lá, você coloca controle 3. Lá na busca, aperta a lupinha, coloca o controle 3, você vai achar a gente, vai ter um negócio em C3, amarelo e vermelho, coisa mais linda do mundo. Você vai ver o mais bonito. Na hora que você falar, nossa, esse é o mais bonito, é a gente. Pode ficar tranquilo que a gente confia no nosso design. E tem na Amazon, caso você não queira Spotify, a gente tava falando aí da Amazon, aí o carequinha, você chegando no carequinha, vai ouvir nossas musiquinhas. Amazon, eu ia falar Prime Video, ele não tá com essa bola toda não. No Amazon e Music, Unlimited, sei lá o nome que ele deu pra aquela porra, a gente tá lá também. Você coloca controle 3, você vai achar a gente. Se você não tiver lá, ah, mas eu tenho iPhone, eu sou iPhoneudo, tem, a gente tá no iTunes. Estamos lá sempre também, toda quinta-feira, no mesmo período, no mesmo horário, estamos sempre ali. Ah, mas não quero nenhum, tem o Deezer, você também pode ter o Deezer ali, ó, senta o dedo no Deezer e já era. E você vai achar controle 3, da mesma forma. Ah, mas eu não gosto de ser igual. Ah, mas tem no YouTube também, sem problema. Você chega no YouTube, coloca controle 3 ali, vai ser um pouco mais difícil de achar a gente. Mas a gente tem um link ali em nossas redes sociais aí, Facebook aí, comandado pelo Francisco, o Instagram comandado pelo nosso querido senhor Wesley, e tudo bonito, você vai achar nossos links lá tudo. Aliás, siga nossas redes sociais também aí, Instagram, Facebook, não temos outras coisas aí, que tem tempo. Talvez um dia, eu vou peitar e eu vou pegar o Twitter. Eu vou pegar o Twitter, papai, e eu vou postar. Meu Deus do céu. Aí vocês vão ver chover merda, meus amigos. Aí, em nome do controle 3. E eu não vou nem botar meu nome. Qualquer coisa der merda, eu falo que foi o Tiesco ou o Wesley que escreveu ali.
Que e, beleza, mas... hein?
É, tá eu vou boa. Mandar aquela porrada polêmica e falar, ah, isso aqui foi o Tiescão. Eu não tenho nada a ver, não. Bom.
Até rimou.
É isso aí, e se você viu todo esse esforço aí da gente, do Controle 3 espalhando fake news aí por todo esse Brasil, e você fala, ah, a gente quer dar dinheiro pra esses rapazes aí cheios de saúde, cheios de força, de vontade, que estão querendo aí só que a Magalu contrate. Você pode ajudar a gente, você é o nosso chefe, você é o nosso patrão, você entrega o que a gente merece. Você chega no nosso site, vai ter um negocinho escrito PayPal. Lá, nosso site, repetindo, www.controle3.com.br, coisinha mais linda de mamãe, você vai ter um botão PayPal. Aí você aperta o PayPal, aí vai ter as opções 5, 10, não sei as quantas, o que você quiser. O quanto você quiser entregar pra gente. Ah, mas não tem PayPal. Não tem problema. Você pode aí Pix. Aí a nova moda dos jovens. Aí é o Pix aí, a gente tá adentrando esse mundo aí. Fantástico, tecnologia. E que você pode chegar e colocar no Pix. Ó, presta atenção. Pega aí o caderno e a caneta. Tô esperando. Isso. Vai, pega essa caneta. Isso. Agora escreve. controle3oficial@outlook.com. Entendeu? Agora, Silvio Santos. controle3oficial@outlook.com. Coisa mais linda do mundo. E se você que não quiser digitar tudo isso, você pode chegar no QR Code Pix aí, e você coloca o celular com a câmera e pimba, tá, vai estar tá lá, e você coloca o dinheiro que você quiser ali pra dar pra gente. A gente vai estar tá fudidamente feliz aí por você ter financiado todo esse brainstorm que você ouviu hoje de coisas aí que a gente falou. Se você não concorda com nada, dá dinheiro que a gente muda de ideia. É isso aí, esse foi o Controle 3. Eu sou o Gordo, uma boa noite.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.